Na grande maior parte dos casos, assim, chega a dizer 80, 90%, a gente não sabe a causa. Mais ou menos 10% vai ser por conta de anormalidades, tanto genética como hereditária. Às vezes, alguma exposição à radiação, mas que hoje em dia é muito raro, porque a gente já conhece isso, né? A radiação durante a gravidez, que acontecia antigamente, mas hoje, como eu falei, já não, né, já não faz mais, por exemplo, uma tomografia da região do útero quando a mulher está grávida. Então, essa causa hoje em dia quase não existe. E alguns poucos casos ainda infecções por vírus, tipo linfoma de Burkitt, linfoma de Hodgkin, mas a grande maioria dos casos a gente não sabe qual é a causa do câncer infantil. Como o câncer mais comum na infância são os cânceres hematológicos, os sintomas são mais ligados a isso. Então, por exemplo, febre persistente por mais de uma semana com nenhuma causa, uma palidez exagerada, hematomas ou sangramento sem muita explicação, linfonodos aumentados, que em geral as pessoas chamam de íngua, né, ou caroço também, sem sinais de infecção, perder peso sem nenhuma explicação, e aí pensando mais nos tumores sólidos, um aumento abdominal, também sem explicação, e uma dor óssea que só aumenta, só piora, porque a criança ela tem muita queixa, né, de dor, que a gente sabe que é a dor do crescimento, mas a dor de câncer ósseo é uma dor que é cada dia pior e costuma ser localizado também, porque quando é a dor do crescimento, ela é mais difusa, um dia dói uma perna, outro dia dói outro, dói as duas, ou dói o braço, e a de tumor, ela é localizada, né, então se, por exemplo, eu vou ter um tumor na coxa, ela começa sempre com dor naquela coxa, e cada dia fica mais a dor, e no outro dia ele já começa a mancar, e no outro dia já não tá mais brincando, então acho que são os principais sinais de alarme.